Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
De cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e eu sou o rei do mundo. Aqui comigo estão Fernanda Carpegiani,
hashtag volta Jack,
Igor Cruz,
pra mim nunca fez tanto sentido correr atrás de ratos igual o Titanic.
E fechando o nosso quarteto aqui hoje, como sempre, está comigo Lucas Severo.
Se você pular, eu pulo.
Então, meu afogado amigo Lucas, conte para os nossos ouvintes, por favor, qual é o tema dessa semana do Meia Entrada.
Nós vamos tentar sobreviver esse naufrágio ficando até o último segundo falando sobre os 20 anos de Titanic.
Então a gente vai bater no iceberg depois da vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, queridos ouvintes, estamos reunidos os quatro para falar de um filme que está fazendo 20 anos nesse bonito ano de 2017. O filme que nós escolhemos é o Titanic, de James Cameron. Para fazer aquela contextualização que vocês já estão acostumados, a gente vai começar falando, logicamente, um pouquinho da história. O Titanic, caso você seja um jovem ouvinte que não conhece a história, foi uma embarcação, foi um navio que de fato existiu e que entrou para a história da humanidade como uma luxuosa embarcação que foi parar no fundo do oceano. Essa embarcação, ela partiu numa viagem inaugural em Southampton, que fica na Inglaterra, em 10 de abril de 1912 e tinha como destino final Nova York, nos Estados Unidos. Falei que ela tinha como destino final, porque, como nós sabemos, ela não chegou a esse destino. Ela colidiu com um iceberg por volta de 11h30 da noite do dia 14 de abril e afundou na madrugada do dia seguinte, com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos da história recente da humanidade.
Bem, então, como o Renan citou, a história do Titanic é uma história verídica. O navio foi construído pela White Star Line, né, que decidiu construir o navio porque para competir com outras companhias que estavam fazendo navios gigantescos na época. Então ela decidiu falar assim, vamos fazer o maior e mais luxuoso de todos. Então fizeram o Titanic, né, que na época não tinha para ninguém, ele era o maior, mais luxuoso, todo mundo queria viajar nele. Infelizmente aconteceu a tragédia de bater no iceberg, né, e muito se comentava sobre a respeito da grandiosidade do Titanic, que ele era um navio que não podia afundar, né, que nem Deus poderia afundar esse navio. Então foi uma prova aí, uma ironia aí da história aí, fazer acontecer o que aconteceu.
E uma coisa interessante a se comentar também, né, que o Titanic, ele na verdade, é o segundo navio construído pela empresa. É, seriam três navios grandes. O primeiro, o Olympic, remete ao Olimpo, aos deuses, né, da antiga Grécia. E o Titanic, que seria uma referência aos titãs, já que como um alter ego, vamos dizer assim, do Monte Olimpo e tudo mais. E depois o que seria o Gigantic, que acabou depois mudando o nome, alterando o nome para Britannic.
É, e tem alguns números curiosos, assim, eu vou deixar depois para vocês o link de um infográfico que o site Terra fez, que é muito legal, tem várias informações e é bem dinâmico, tem fotos, curiosidades e tal. E algumas eu selecionei aqui para compartilhar com vocês, que o Titanic custou 7,5 milhões de dólares. É, se fosse construído hoje, seria equivalente a 400 milhões de dólares.
Não, e o legal, Fer, em relação a esses gastos que você colocou, é que o filme do Titanic, ele custou mais do que o navio em si. Então, a construção do navio, né, ela custou mais ou menos uns 7 milhões e meio de dólares, né, que corrigido para os valores da época do filme, de 97, ia ficar mais ou menos em torno de 150 milhões de dólares. O filme, né, o filme do Cameron, foi orçado em 200 milhões de dólares. Então é muito mais caro, né, do que o próprio navio que gerou a história do filme. Tipo, é interessante isso. Para fazer o filme ficou mais caro do que para fazer um navio.
E para você ter uma ideia, a primeira classe com sala de estar do Titanic, na época, custava 4.350 dólares, o que hoje equivale a 50 mil dólares. E a terceira classe custava de 15 a 40 dólares. Hoje, nos valores atuais, 172 a 460 dólares. Olha o abismo entre os dois valores, né? Tem vários dados nesse infográfico, mas um outro dado que eu separei aqui especialmente para vocês é: tinham 20 mil garrafas de cerveja a bordo.
Oh! Eu quero ir pro Titanic!
Dois cachorros foram resgatados com vida e 13 casais escolheram a viagem inaugural do Titanic para celebrar a lua de mel.
Nossa!
Não foi muito legal, né?
Lua de mel triste.
Ué, mas é até que a morte os separe mesmo, né?
Foi bem rápido, né? Separação é bem rápida, no caso.
O mais interessante é que no navio tinham vários passageiros que eram considerados os homens mais ricos daquela época, né? A gente pode citar aí o próprio Smythe, que era o presidente da White Star Line, Thomas Andrews, que era o projetista do navio, né? Que era sobrinho do Barão de Pierre, que era o cara que também foi um dos caras que pensaram na construção, e outros nomes, assim, nomes super importantes daquele momento, que a gente tinha como os novos ricos e pessoas que eram muito influentes, tanto no campo político quanto no campo da economia do Reino Unido, de uma forma geral.
Com o naufrágio, ele gerou muita mídia na época, todos os jornais na época falavam disso, e por conta do que aconteceu, o primeiro filme do Titanic foi lançado em 1912, ou seja, no mesmo ano, que chama Saved from the Titanic, que foi lançado 28 dias após o naufrágio por uma atriz que estava a bordo e sobreviveu. Ou seja, é um acontecimento que comoveu muita gente, né? Aí, dentre alguns outros filmes, de vários mesmo, eu consigo citar como uns que tiveram um pouco mais de destaque. O SOS Titanic, de 79. Tem também os filmes que chamam somente Titanic, que tem um de 43 e um de 53, ou seja, 10 anos depois.
Então, e esse filme de 43, Lucas, é legal porque ele é um filme alemão, né? E 43 a gente sabe que estava acontecendo os maiores conflitos da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra, né? E aí é lógico que todo aquele aparato propagandista dos nazistas, eles iam usar o cinema, como eles usaram mesmo, mas principalmente que eles iam usar essa tragédia para elevar e para divulgar o quanto os alemães eram mais poderosos, né? E esse filme de 43, ele tinha a intenção clara de mostrar que a Inglaterra, que era um dos principais adversários da Alemanha, né, na época, que a Inglaterra era muito incompetente, que ela produziu um navio mal feito que causou a morte de um monte de inocente. E o mais louco de tudo é que o filme tem tipo um protagonista que é um herói alemão que por acaso estava no navio e auxiliou no resgate das pessoas, mostrando como os ingleses eram mesquinhos e só estavam pensando no dinheiro e na sobrevivência, enquanto o alemão era altruísta e estava ajudando todo mundo. É mó barato o filme, mó barato.
É só uma curiosidade. É interessante a gente comentar que não tinha nenhum tripulante alemão no Titanic. Então essa a propaganda do partido nazista era uma coisa muito, muito surreal mesmo. Não tinha ninguém alemão lá para querer dizer que possa ter acontecido algo nesse sentido.
Inclusive, em 1996, houve uma minissérie, né, de dois capítulos, contando a história da embarcação, do naufrágio e tudo mais. Mas a gente vai falar aqui, né, o foco nosso é do filme de 1997, que foi dirigido, coproduzido, coeditado e roteirizado por James Cameron. Got everything I need right here with me. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you. When the ship docks, I'm getting off with you. Começar, gente, que o próprio James Cameron, naquelas cenas iniciais do filme, em que mostra o submarino, vendo o navio e tudo mais, ele próprio fez isso, ele foi pro submarino, foi pro navio, se aventurou, pesquisou sobre o Titanic a fundo, ou seja, ele foi um cara que entrou muito dentro da história pra querer passar com fidelidade o que aconteceu. Então ele é um cara que, pra mim, James Cameron ele sabe como emocionar o espectador, e ele usou dessa história muito famosa, que tinha um grande apelo popular, ele soube trabalhar muito bem isso.
Não, e é legal, porque assim, a gente sempre fala aqui numa entrada do James Cameron, cita ele como um cara que é inventivo em relação à tecnologia, e para filmar o Titanic, porque qual que era o problema logístico, por assim dizer? É que o Cameron, ele queria fazer um filme muito fiel, né? Ele até teve que reproduzir o Titanic, eles criaram num estúdio um navio. Então, para ele fazer isso de uma forma muito fiel, ele tinha que dar um jeito de chegar no Titanic. E o Titanic, ele tá a quase 4 mil metros de profundidade, que é uma profundidade que câmera nenhuma até então aguentava. A câmera era destruída, né? Então, o James Cameron, ele, para começar em pré-produção, ele teve que desenvolver junto com a Panavision uma câmera especial que tivesse resistência suficiente e mobilidade para conseguir descer até onde o Titanic estava e fazer aquelas tomadas, aqueles takes que a gente vê principalmente no começo do filme. E mesmo ele conseguindo fazer a câmera, o negócio era tão cachorro de fazer que a câmera só conseguia gravar mais ou menos uns 10, 12 minutos e depois ela tinha que voltar, porque senão ela também seria destruída. Então eles fizeram várias incursões até o fundo do oceano de 10 a 12 minutos e voltava com a câmera correndo para não perder o que eles tinham filmado. Então foi uma dificuldade tremenda.
E é muito engraçado que, tipo, a Fox, para dar o sinal verde para ele produzir os filmes, ela, isso em 97, ainda tinha uma certa, era meio ressabiado em produzir um filme desse tamanho. Deu algumas regrinhas, algumas condições para o filme poder rodar. Primeiro, era ter um orçamento de no máximo 110 milhões, estourando em 150 milhões. A gente já sabe que o orçamento bateu 200 milhões, isso fora o marketing, né? Todo envolvido na estreia do filme. A Fox queria o lançamento em 4 de julho, para também ter uma ação maior, para tentar faturar mais. E a gente sabe também que o filme estreou só em dezembro. Outra coisa que o Cameron não se atinou. E o filme não poderia durar mais que 3 horas, né? Então a gente tem um filme de 3 horas e 14 minutos estourando, né? E assim, é comentado que o primeiro corte bruto do filme, a primeira vez que eles levaram pra começar a fazer edição, o filme tinha mais de 36 horas de gravação. Então é uma coisa, é uma coisa muito louca, uma coisa muito, assim, muito fora dos padrões que a gente conhece, né? É um filme com caráter astronômico, principalmente se a gente falar isso em 1997, quando a gente não se tinha as mesmas tecnologias que a gente tem hoje, os mesmos recursos de gravação, né?
Não, e falando ainda dessas curiosidades, antes de entrar no filme de cabeça mesmo, tem algumas coisas muito interessantes. Assim, o estúdio queria, vejam vocês, queria o Matthew McConaughey, que hoje em dia é um ator. Mas antigamente ele só era um cara supostamente galã. Então o estúdio queria ele, que estava meio na crista ali das paradas, para fazer o Jack. E o James Cameron, ele sempre gostou de tretar com o estúdio, bater o pé, de fazer do jeito dele. E foi o James Cameron que insistiu em botar o Leonardo DiCaprio como Jack. Um outro nome muito curioso também para ser o Jack, que foi sondado, né, que teve um nome colocado na mesa ali para discussão, foi o nome do Macaulay Culkin. Olha que louco. Porque,
você tá louco?
Juro pra você, imagina.
Esqueceram do Titanic?
É, imagina isso. Porque o Macaulay Culkin, na época, tinha 16 anos, ele tem mais ou menos o mesmo perfil do Leonardo DiCaprio da época, loirinho, não sei o quê, e ele foi, o nome dele foi ventilado também, e o Christian Bale também foi cotado. Christian Bale, que na época não era ninguém direito também, mas ele foi recusado porque ele é inglês, né? Então o Cameron queria um ator americano, até por questão de não ter sotaque e tal. Então é bem interessante ver quem foram as pessoas cogitadas. Pro papel da Rose, né, que a Kate Winslet acabou pegando, a princípio era pra Gwyneth Paltrow aceitar, né, gravar tudo, mas deu conflito de agenda, deu uma série de problemas lá. Então esses foram os nomes que quase participaram do filme.
Pô, mas é, vale em conta lembrar também que o Leonardo DiCaprio na época também não era tudo isso também. Ele era um ator, um jovem ator ali, tinha feito alguns trabalhos, mas não era nada do que é hoje comparado, por exemplo.
A Kate Winslet também não era uma atriz de muito reconhecimento. Ela sim é britânica, né? Mas ela vinha de muitos filmes considerados de baixo orçamento e de produções independentes. Então, é uma aposta muito grande do Cameron nesses dois atores para fazer parte mesmo do filme como dois protagonistas.
Então, gente, esse roteiro do Titanic é um roteiro que teve umas sacadas bem interessantes e até um pouco inesperadas do que as pessoas estavam esperando de acordo com o que mostrava a publicidade da época. Para começo de conversa, o filme se passa nos dias atuais em que ele foi lançado, ou seja, no ano de 97. Não é um filme... histórico. É sim quando a Rose começa a contar, assim, aí sim você volta para 1912, tem toda a história do Titanic, mas o filme em si, ele se passa nos tempos atuais.
Quando você pensa em relação ao Titanic, né, a tudo que ele representou e tal, eu acho que o Titanic, ele é uma prova muito clara, o filme Titanic de 97 é uma prova muito clara de que cinema é proposta e como você entrega a sua proposta. Porque às vezes a gente fala assim, por exemplo, ah, La La Land é um puta filme, mas o roteiro ele não é tão complexo assim, a história não é tão complexa, mas a proposta é ser um filme simples e no que ele se propõe, ele entrega um puta filme. Eu acho que o Titanic, ele tem a mesma questão assim. Em relação a roteiro, não é uma obra-prima, um filme cabeça, mas, cara, como o Cameron conseguiu, dentro da proposta, dentro do que ele queria, entregar um filme, cara, praticamente perfeito, assim, praticamente perfeito. Desde a primeira cena, que o Lucas falou, que a Rose velhinha, que é a Gloria Stewart, que inclusive foi indicada ao Oscar, né, de atriz coadjuvante, desde essa primeira cena, quando ela começa a contar, ela fala que ela é a garota do retrato, e ela começa a contar a história, que é uma parte do tempo atual, como o Lucas falou, e a parte que vai para um filme histórico, tudo é muito bem ambientado, sabe? Você vê a galera lá em 1912 no Titanic, e, velho, de verdade, parece um filme de época. Você compra aquelas roupas, você compra aqueles costumes, aquela velharada lá, meio fresca, meio cheio dos frufru, porque são ricos e tal. Eu acho que o Cameron, ele entregou uma coisa muito perfeita, cara. Assim, é muito difícil você colocar um defeito no Titanic dentro da proposta que ele se propõe.
Já começa da sacada do comecinho, quando entra na parte histórica, que já é uma sacadinha bem pequena, mas é genial, na minha opinião, que é como que o Jack embarca no Titanic. Ele tá lá jogando poker lá com os caras lá, ele não tem nada pra apostar, ele finge que tá apostando uma grana, os adversários dele apostam as passagens pro Titanic, tá ele, o amigo italiano dele, e faltando 5 minutos pro Titanic desembarcar aí pra viagem, eles conseguem a passagem num full house lá, que ele joga lá, consegue a passagem e já sai correndo. Só isso aí já prende você logo de começo. Você já fala, meu, o que vai acontecer agora, né? Esses caras que estavam ali jogando pôquer, agora entrando no barco, e você sabe que o barco vai afundar, né? Você quer saber como é que vai ser o desenrolar disso.
Eu gosto muito da discussão de classe que tem, né? Assim, eu até comentei, quando eu achei esses valores que eu comentei antes, da diferença de preço, né, que era a primeira classe para a terceira classe, ficou muito mais claro até, de que realmente era um abismo. E isso fica, isso vem e vai em vários momentos do filme, né? E eu acho que tem momentos que são nuances, mas tem momentos que são muito claros, assim, ó, seu lugar não é aqui, ele é quando ele é convidado, eles fazem um esforcinho ali para ele, pra deixar ele mais à vontade, só que não, né? Algumas pessoas sim, aquela moça que agora não lembro o nome, que é a mais... Que ela era nova rica, né? É, Molly. E ela dá umas dicas pra ele, né? Porque ele fica completamente deslocado, né? São dois mundos muito diferentes. Então eu gosto dessa discussão, assim, da questão financeira, né? E ao mesmo tempo como a Rose se sente sempre presa naquela situação, porque ela tem uma questão ali de que não tem a grana, né, mas tem o nome, e aí tem que manter o status, e na verdade é por isso que ela tá casando com o cara, e ela tem tudo, entre muitas aspas, e ele não tem nada, e claramente ele é muito mais feliz que ela, e é até nessa toada que eles vão acabar se envolvendo, né.
Eu diria que esse carisma, que na minha opinião foi um carisma extremo ali do casal, porque os dois combinaram muito bem, eles fazem um papel, eu diria assim, do plebeu com a nobre, né? Aí fica transitando entre os mundos, ele vai pro mundo dela, ela vai pro mundo dele, e isso é muito divertido de se ver no filme, é bem interessante. Mas a cena em que eles se conhecem de fato, que eles têm o primeiro diálogo, já é uma cena impactante, porque você vê ela ali prestes a cometer o suicídio, e ele chega com uma conversinha, assim, muito, muito entre aspas, fiada pra cima dela, mas assim pra salvar ela, né, independente do que for, ele vai falando, ó, se você pular, eu pulo. Eu acho que se você pular, eu pulo, eu diria que é um signo em forma de fala do filme, porque ele aparece umas 3 ou 4 vezes em momentos chaves do filme. E a maneira deles se conhecerem, e depois a forma abrupta que ele é tido como um criminoso de estar fazendo algum mal para ela, porque ela era rica, ele era o pobre, então que ele estava fazendo algum mal para ela. Então, esse tipo de coisa comove o público, isso chama a gente meio que se coloca no lugar, né, para tentar vivenciar o que tá acontecendo.
Mas olha, a Fer falou um negócio que é verdade mesmo. Primeiro que, assim, talvez a história do Jack e da Rose, ela não seja uma coisa muito complexa, porque, como o Lucas falou, é plebeu e nobre, é a clássica história da dama e o vagabundo, né, só que é dentro do barco que tá afundando. Mas, assim, tem o subtexto que a Fer falou mesmo, porque até antes daquilo, na verdade, né, tinha uma questão de ascensão de burguesia mesmo. Então, os nobres eram um povo classudo, cheio de bons costumes, que sabia como se portar. E a burguesia não, a burguesia era simplesmente uma classe social que teve uma ascensão financeira, né? Uma ascensão capitalista mesmo, que já era capitalismo, né? Então tem um conflito. A Molly, que é aquela Kate, a Kate Bates no filme, ela mostra exatamente isso. Ela tem dinheiro, então ela pode frequentar a primeira classe, só que, pelo menos no filme, ela não tem os modos da nobreza. Já a nobreza que estava em decadência tinha os modos, mas não tinha o dinheiro, que era o que estava ditando as regras. E, sei lá, para fechar tudo isso também, assim, o Lucas falou do Leonardo DiCaprio, é fantástico o jogo de pôquer. Porque se você vê, ele é um cara que não tem trabalho, que tá meio solto, que é uma folha que o vento leva, ele fala um negócio meio assim. Como que um cara desse estaria dentro do Titanic pra contrastar tanto com a Rose? A forma que eles colocaram ele lá dentro é a forma mais coerente possível. Um cara tão louco, tão solto, ele só ia conseguir entrar mesmo no Titanic no jogo de pôquer. Então é genial, cara, é genial.
Não, eu acho que essa problematização social, ela é muito bem feita, ela é muito bem costurada, assim, eu acho que todo mundo fala, né, o roteiro é super clichê, né, e é clichê também, tem a coisa do romance e tal, mas eu o meu foco, depois, acho que nessa, revisitando o filme, né, depois de tantos anos sem ver, eu acabei focando minha atenção nisso, assim, nessa problematização social, que ela é muito bem costurada, e ela traz uns elementos, né, que faz você pensar mesmo, tanto no abismo social, nessas questões do novo rico, né, que a Molly, ela, as outras comentam, né, ela não é super bem vista, elas tentam dar uma escanteada nela ali, e ela é super bem resolvida, e ela consegue transitar entre esses dois mundos também, e você vê que ela é uma pessoa mais humana, né, os outros que são os ricaços, mesmo os que só aparentam, né, já tem uma coisa mais assim, foda-se todo mundo, ainda mais se for pobre, né, então isso é uma coisa que me chamou a atenção.
Assim, eu vejo, como vocês mesmos estão falando, o Jack, ele surge pra Rose meio que como um espelho desse momento que ela vive. Porque, tipo, ele não tem nada, como ele mesmo diz, ele não tem nada pra oferecer. Tem muito mal, tem 10 dólares no bolso. Mas ele tem. O que ele tem pra oferecer é abrir os olhos dela, mostrar pra ela que, olha, pô, tem como você ser o que você é. E as pessoas não precisam te colocar pra baixo só porque você tem menos do que aquele ou não. O diálogo dele durante o jantar é incrível. O filme, ele mostra muito os dois lados da moeda. Como que uma garota teoricamente tão rica, né, ou de uma família rica, pode estar tão insatisfeita no seu meio e tão feliz quando ela está ali, ali na terceira classe e ela pode ser quem ela quiser ser. É muito o que a gente tem hoje com uma identidade visual de cada um. Né? O que hoje nós brigamos tanto, no que nós reivindicamos tanto. Ela consegue encontrar no Jack essa possibilidade de ter a sua própria identidade. Então, acho que o filme, ele tem muito dessas nuances sociais também, intrínsecas ali na história como um todo.
E tem uma outra problemática, que é a problemática de gênero mesmo, né? Que aí a gente fala dessa coisa dela estar infeliz, e até a mãe dela fala, né? Só para contextualizar um pouco essa questão. A mãe dela fala, a gente tem o nome, mas não tem o dinheiro, então você precisa casar com um cara para a gente poder manter... Pra gente poder manter o que a gente já tem e conseguir sobreviver, né? E se manter num status social que tinha antes do pai morrer e tudo mais. E aí ela fala, poxa, aí ela fala, ela não quer, não é isso que ela quer. Ela é uma pessoa, ela é uma mulher que ela tem um espírito mais livre mesmo, né? Por isso que quando ela encontra o Jack, isso mexe com ela. E aí tem um momento que elas estão... Essa cena, pra mim, foi muito forte. Que ela tá ali fechando o espartilho. Que só isso já, pra mim, né? Essa história do espartilho é surreal, assim. Pra quem é mulher e sabe o que é a questão do espartilho, né? Que elas usavam... Que é aquele... Pra quem não sabe, é aquele negócio que você puxa. E pra deixar você bem magrinha. bem assim, sem respirar mesmo, porque ninguém precisa respirar, né? Precisa ser magra. Então, aí ela tá apertando ali, a mãe dela aperta com força, elas têm esse diálogo sobre a questão da grana e tal, e ela fala pra mãe, pô, isso é muito injusto. E aí a mãe responde, claro que é. Nós somos mulheres, nossas escolhas nunca são fáceis. E aí, quando ela falou isso, eu já tava sentindo, né? Porque assim, existe aqui a feminista e tal. E eu já tava sentindo que tinha uma discussão ali de gênero, da questão da mulher. E quando veio essa frase pra mim, foi, meu, cara, a Rose era feminista before it was cool, sabe? E ela tem essa vontade de, pô, ser quem eu quiser, fazer o que eu quiser e ser livre e tal. E o tempo todo ela tá questionando esse padrão. E por que que eu tenho que estar nesse lugar? Né? O cara fica, ela desafia o cara fala, eu proíbo você de fazer isso. E ela peita o cara e ele vai, fica agressivo, que é o padrão clássico, né, do homem que quer controlar e que a mulher não quer ser controlada. Mas isso numa época em que a gente ainda não, claro, sempre teve essa discussão, mas ainda não era uma coisa tão efervescente. Então eu achei muito interessante porque ela traz isso o tempo todo. E aí tem uma hora, na hora que o Jack vai se declarar pra ela, e ele fala, pô, você é demais, sabe, você pode ser mais que isso e tal. E aí ele começa a dar um discurso pra ela e ela fala, não, você não tem que me salvar. E aí ele fala, eu sei, só você pode se salvar. E aí eu falei, cara, demais, porque o Jack é maravilhoso, né? Que além de tudo, ele não é o cara, o clássico, ah, o homem que vai salvar a mulher. Não, ele tá querendo empoderar ela, ele tá querendo dizer, você tem tudo pra ser. Eu só tô aqui achando, te dizendo isso, sabe? Então eu não sei se vocês enxergaram isso, mas foi uma coisa que eu refleti.
Não, enxerguei, tanto enxerguei, que eu fiquei pensando que, por exemplo, ela era realmente muito pra frentex, né, pra época. Por quê? Porque na hora que ela tem a discussão do Leonardo DiCaprio lá, mostrando os desenhos e tal, você percebe que eles estão conversando e o Leonardo DiCaprio tá falando assim, olha, foram moças que eu conhecia. Então você começa a perceber um subtexto ali, né? E aí ela fala assim, ah, você conheceu? Ele, é, conheci numas paradas que eu fiz aí e tal. Então você percebe que, ou não sei se isso é dito abertamente, mas pelo menos fica um subtexto que eram prostitutas, eram, né, pessoas, mulheres que ele conheceu quando ele parava em algum porto, em alguma coisa assim. E aí é legal, olha como ela era pra frente da coisa. Ela chega e fala assim, não, beleza, eu quero que você me desenhe. E aí, como que ele desenha ela? Ela quer que ele desenhe ela como uma das garotas francesas, como uma prostituta. Não que ser prostituta seja um problema, mas assim, pra época, isso era, sei lá, um motivo de vergonha, alguma coisa assim na época. E não, quando você vê o quanto que ela era livre de pensamento, né, o quanto ela era pra frente, que ela chega na moral e fala assim, viu, eu quero que você me desenhe nua. E você vê a inversão da coisa, porque na hora que ela fala isso, ele tá completamente, na hora que ele vai desenhar, ele tá completamente perdido. É muito legal, porque aquela cena que o Leonardo DiCaprio fala assim, ah, deita na cama, quer dizer, deita no sofá, aquilo não tava no roteiro. Não tava no roteiro. O roteiro é ele falar, olha, deita no sofá. Mas quando a Kate Winslet tirou a roupa na frente do Leonardo DiCaprio, o peão ficou tão perdido na vida que ele errou a fala, só que ele errou de um jeito tão natural que o Cameron falou assim, não, beleza, vai entrar no filme, porque o Jack realmente ia perder o rumo se ela tirasse a roupa na frente dele, então ficou coerente. Mas é isso que você falou, Fer, ela tira a roupa na frente dele, coisa que uma mulher da nobreza seria um absurdo fazer um negócio daquele. Então eu enxerguei o mesmo tipo de subtexto também.
É, e até tem um momento que ela briga com o noivo, né? E ele fala, é, porque você... Acho que depois até que ele vê o desenho, e ela fala, ele fala alguma coisa, é, você é prostituta dele, aí ela fala, eu prefiro ser prostituta dele do que a sua mulher. Puta, porque...
Isso é lindo.
Essa frase maravilhosa! Né? E aí tem um momento que é logo que eles começam a conversar também, que ela fala, ah, me ensina a andar a cavalo, me ensina a cuspir, aí tem aquela coisa, né, que eles ficam treinando a cuspida. Então assim, você vê que ela é uma mulher que ela não se limita na condição dela de mulher, ainda mais numa... E acho que essa discussão trazida para aquele momento, né, daquela época, é muito interessante. E ela tem momentos em que... Tem um momento também que ela tá jantando, que ela fica observando na mesa do lado a mãe ensinando a filha a sentar bonitinho, a colocar o guardanapo no colo, e ela fica olhando para aquilo com uma cara de, meu, que merda! Que bosta eu tô fazendo aqui, sabe? Olha só como... Eu não sei, eu li muito essas coisas, né? E tanto que depois, mais pro final do filme, tem e fala, né, que ela foi lá, ela foi aprender a andar a cavalo, foi fazer o que ela quis, porque era isso, né? Na verdade, ela queria se libertar.
Gente, só pra dar uma conclusão assim, né, nesse aí, ela mesmo velhinha, ela conta toda a história do romance pra toda a população sem ter pudor algum, normal pra ela.
Total, isso é demais também.
Não, eu queria falar também de algumas pequenas sacadas que tem nos diálogos do filme que dá uma quebra de clima, assim, por exemplo, a Rose gostava de artes, né, tudo mais, ela fala, eu gosto desse aqui, chama Picasso, aí o noivo dela, esse cara aí não vai ter futuro nenhum, não sei o quê. Aí em outro momento, quando ela tá falando com um dos engenheiros do Titanic, ele fala sobre o tamanho do navio, de como ele era grande e tudo mais, aí a Rose fala, o Dr. Freud, ele tem uma teoria sobre esse negócio de tamanho das coisas, né? Então, fala da lei nos Estados Unidos, dos Rockefeller, ou seja, o filme está inteiro contextualizado com a época. É um dos poucos filmes que eu digo, tá inteiro redondo.
E esse negócio do Freud é ótimo, porque até o outro cara lá fala, quem é esse Freud? Ele é passageiro? É maravilhoso.
Você vê que a galera que tava ali, apesar de muitos terem garbo, né, elegância e tal, a galera não tinha nada na cabeça, né? Porque, tudo bem, eles não eram tão famosos, mas, pô, o Freud, em 1912, ele já tinha uma reputação considerável, sabe? Mas é isso aí, assim, o Lucas falou. Essas pequenas coisinhas, essa cereja no bolo aí, isso deixa o filme ainda mais delicioso, assim, porque... contextualiza, né? Porque encaixa o filme dentro do contexto dele, assim. Ainda sobre o desenho do Jack e da Rose, é bacana a gente comentar uma coisa também. Como eu falei lá no começo, o Cameron, ele fez uma réplica do navio e tal, né? Quando eles estavam fazendo essa réplica, eles tiveram alguns problemas e atrasou. Então, eles deixaram para gravar quase todas as cenas que são dentro do navio em sets fora. Então, assim, todas as cenas que eles mexem no cofre, cena que o Leonardo DiCaprio tá desenhando ela, todas as cenas que são dentro de locais bem fechados, assim, são cenas que eles gravaram primeiro porque não tinha ainda a réplica do navio. E é massa também porque quando a Kate Winslet, ela descobriu que a primeira cena gravada seria ela tirando a roupa e ela nem conhecia o Leonardo DiCaprio pessoalmente, ela ficou muito, muito constrangida, ela se sentiu meio mal de ter que fazer isso. E aí, pra quebrar o gelo, diz a lenda que eles tomaram um whiskyzinho e ela deu uma flertada com ele, ela deu uma brincada e tal, até talvez pra entrar no clima, mas também pra quebrar o gelo. Então é mais uma coincidência legal, assim, eles tiveram que mudar. A gente sabe que cinema não é gravado na ordem que fica pronto, né? Mas nesse caso eles tiveram que gravar fora de ordem mesmo, porque a réplica do navio não ficou pronta a tempo, assim, isso é mó barato.
E isso meio que justifica o erro dele, né? Na cena.
Justamente. E é legal, né? Porque você entende, né? Você entende. A Rose tirar a roupa na sua frente, você vai dar uma gaguejada mesmo, né? É compreensível.
Quem não gaguejaria?
Imagina, a primeira cena do filme é logo ele ali vendo uma atriz que nunca viu na vida, nua na frente dele. Então ele deu uma rateada fácil, né? No roteiro. Na fala.
E é legal, porque assim, a gente tá falando dessa cena que é toda erótica, é bonita pra caramba, porque uma coisa que é erótica não precisa ser de mau gosto, né? Dá pra ser erótica e bonita ao mesmo tempo, e esse filme mostra isso muito bem. E a gente tá falando dessa cena, e a gente sabe que desde o Titanic, que o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, eles são muito amigos, eles têm uma relação, os dois rasgam uma seda danada quando vai falar do outro. Quando o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar pelo Regresso, ela deu declarações super emocionadas, então eles são muito próximos. E dizem, né, momento ok do Meia Entrada, dizem que tá rolando. Dizem que atualmente deixou de ser amizade e tá rolando um romance, né?
É, e eu vi até uma matéria de um desses sites que comenta famosos e tal, que eu tava pesquisando sobre o filme, tá, gente? Não porque eu fico lendo esses sites não, tá? Que eu tenho mais o que fazer. Mas é, que eles refazem as falas de Titanic quando se encontram. E que aí, acho que era o Leonardo DiCaprio tava comentando, uma entrevista, acho que a revista Glamour, é, que eles às vezes, quando estão juntos, tá, batendo aquele papo, ou não sabemos mais o que, né? Que eles ficam refazendo as falas. Ai, que é muito engraçado, que eles morrem de rir. E, né? Bonito isso.
Não, bonito, bonito são os dois juntos. Assim, se procriar, eu quero um filhote, porque olha, vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito.
Verdade.
Olha, gente, voltando um pouco pro filme, uma das cenas assim que eu achei que você vê ali que o redondo não vai encaixar no quadrado é quando tem aquele jantar lá, aquele jantar dos ricos lá, o Jack tem aquele discurso, todo mundo gosta, menos o noivo da Rose, que fica meio com uma cara de puto, assim, de bravo. Mas todo mundo meio que acha interessante o que ele falou, do jeito, do estilo dele de viver. Mas a cena posterior, que é quando ele fala, vamos pra uma festa de verdade, que é quando eles vão pra um deck abaixo, pra terceira classe, e vê a festinha rolando, música ao vivo, cerveja escura, né? E aí eles começam a dançar, cara, você sente, pelo menos comigo, eu senti a diversão deles dois, e eu senti a Rose num dos poucos momentos, assim, que no começo ela tava muito presa, ela dizia, por dentro eu tava quieta, por fora tava quieta, mas por dentro eu tava gritando. Naquela cena você vê ela se divertindo de verdade, cara, você vê ela se soltando, ela fazendo coisas, ela falou, isso aí eu não faço há anos, né? Então é uma cena muito interessante que você vê que o filme vai caminhar por um caminho que se desenrolou, que foi muito interessante.
Não, eu amo a cena deles, a filmagem, né? De como foi construída a cena deles dançando, que eles pegam as mãos assim e ficam rodando, que é um clássico, né? É maravilhosa essa cena. E eu concordo super, Lucas, com o que você falou. É muito legal ver a transformação dela nesse ambiente, né? E depois que eles fazem essa dança, ela sai, ela toma um golão da cerveja, aí eles ficam olhando pra ela com uma cara, ela fala, ah, o quê? Você acha que uma garota da primeira classe não sabe beber? Eu também sei beber. Então, eu acho que esse momento também é muito legal.
Não, e assim, eu sou o chato do desenvolvimento, que eu fico reparando em coisa chata, né? Mas olha só que legal. A Rose, ela já tinha um imenso potencial, ela tava sufocada, a maior prova do potencial dela é que ela tava sufocada, ela já não tava feliz muito antes dela conhecer o Jack, né? O filme dá a entender isso. E o Jack era um cara que ele não tinha raízes, ele não criava raízes, ele é aquele cara que, sei lá, vamos pirar, provavelmente ele não se mantinha em relacionamentos, ele não parava em lugar nenhum, o que tá tudo bem também, o problema é dele com isso. Mas olha como o filme é bacana, e é injusto você falar que o roteiro é fraco, ruim, por exemplo, ele pode ser clichê, mas ele não é fraco, porque olha só, a Rose, que tinha um potencial de desenvolvimento, de pensamento grande, ela, juntamente com o Jack, ela bota isso pra fora, ela termina o filme sendo uma pessoa diferente de quem começou o filme. No começo do filme ela tá meio triste, ela tá insatisfeita com tudo que tá acontecendo, e, meu, ela termina o filme cuspindo na cara do noivo dela, assim, então ela muda ao longo do filme. E o Jack, através da Rose, também, porque o Jack, ele era um cara sem raiz, sem nada, e ele termina o filme meio que com o amor da vida dele, querendo estar com alguém pra sempre, sei lá, tendo um vínculo duradouro com alguém, e ele fala que a melhor coisa que aconteceu pra ele foi conseguir uma passagem pro Titanic, que é o navio onde ele ia morrer. Então é legal porque os dois personagens têm um puta desenvolvimento e eles terminam muito diferente do que eles começaram, assim. É um show de desenvolvimento de personagem, é muito massa.
Não, e assim, esse desenvolvimento ele é mostrado através do filme, como, por exemplo, nas cenas em que o James Cameron soube encaixar de uma maneira cirúrgica, praticamente, as cenas de tensão, onde a água tá batendo ali, tá entrando, eles estão lá, ela, por exemplo, tem que resgatar ele, ela resgata ele com machado, né? Ela, É até uma cena se, um pouco que você consegue dar uma, soltar uma risadinha, porque ele primeiro fala, não, treina aí, treina um pouquinho. Ela dá uma machadada, ele fala, agora acerta no mesmo lugar, ela acerta na outra ponta da madeira. Aí ele fala, não, agora tá bom, vamos lá. Aí ele confia em você, ela vai, fecha o olho, vai, pá, solta ele. Mas, gente, aquela sequência de cenas lá, que eles pegam, vai, sobe, desce de novo, aí tenta resgatar o menininho, a chave cai na água, cara. Eu tava assistindo aquilo lá, mesmo já tendo visto o filme milhares de vezes, eu vi e eu ficava agoniado, cara, com essa sequência de cenas.
Muita agonia, meu Deus do céu, eu tive até que parar num dado momento pra tomar uma água, sem brincadeira.
Naquela cena que o Lucas falou, a sequência dos dois dançando ali, é muito bacana, porque é uma das, eu acho que assim, uma das poucas cenas que levam o espectador pra dentro do filme. Naquele momento, você não tem os dois atores, é você com um deles. Então, acho que essa é uma sacada incrível, porque ele te joga pra dentro do filme, e aí você fica, caraca, eu faço parte disso. E aí, a partir desse momento, tudo que vem depois, toda essa agonia que vem depois, né, no momento em que bate no iceberg e tudo mais, cara... Você entrou naquele momento no filme. Então, a partir dali, tudo que acontece depois, você não é mais um espectador, é um mero espectador. Você faz parte disso, né? Tanto que depois, se não me engano, ela já não tá mais contando. Você não escuta mais a voz dela de fundo contando a história. Eles não voltam mais. Você entrou ali, você já entendeu a história. Então, você também faz parte dela. É sempre uma surpresa. Você sabe onde vai chegar, né? Mas você não sabe como vai chegar. E esse como, ele é incrível, porque ele te dá diversas nuances para você entrar no filme e falar, caraca, velho, e agora? Você fica aflito achando que o Jack vai morrer ali algemado, você fica aflito porque você tem certeza que ele vai morrer ali, que ele não vai conseguir fugir dali. Pô, mas como que o cara ia conseguir fugir daqui? É impossível. Então essa aflição é uma coisa que vem lá do início, quando você é inserido no filme. A partir daquele momento que você entra para as cenas, e aí tem aquele olhar, o olhar do espectador por dentro das passagens. E é muito incrível. É muito bacana esse processo, né? E uma curiosidade até é falar, assim, a cena que envolve toda a parte da destruição do salão principal, que vem mostrando ele todo, e depois ele vem todo sendo tomado pela água, ele foi gravado num take único, né? Num take só, porque ao mesmo tempo que você tinha tudo montado, logo depois tudo seria destruído. Então não tinha margem para erro. Não existia opção, vamos regravar.
Você pode falar qualquer coisa do Cameron, assim, ah, não gosto do roteiro, o diálogo é meio piegas, você pode falar o que você quiser. Que eu não acho, mas as pessoas costumam falar. Mas, cara, o que não dá pra dizer é que o cara não domina técnica, assim. O que o cara conhece de câmera, de fotografia, de planos, de tudo, não dá pra você negar, cara. Não dá pra você negar, assim. O cara tem um domínio absurdo e eu ouso dizer que se caísse na mão de algum outro diretor, provavelmente o filme não sairia tão bem assim. Tem poucos cineastas que conseguem fazer uma parada tão complicada e com cenas que nem o Igor falou, assim, complexas, que você só pode gravar uma vez e a parada dá certo, assim, pouca gente.
Não, e ele tem esse lance, né, de saber emocionar o público, né, ele sabe como conduzir uma história e emocionar o espectador.
Não, Lucas, pelo amor de Deus, gente, agora vamos desabafar aqui. Cara, eu já vi esse filme 500 mil vezes. Esse filme passou na Globo, repartido em duas partes lá, em metade na quinta, metade na sexta, eu assisti. Depois eu baixei, eu acho que uma vez por ano eu vejo esse filme, porque eu gosto pra caramba. E toda santa vez que eu vejo esse filme, naquela última cena, depois que a Rose joga lá o diamante, né, o coração do oceano, no fundo do mar, começa a subir aquela música filha da puta, que acaba comigo também. Começa a voltar pra dentro do Titanic. E tem aquele plano sequência, que a câmera vai andando por dentro do barco. O cara abre a porta, e na hora que a câmera chega, você vê que a câmera é o olhar da Rose. E o Jack tá esperando ela no relógio com aquela roupa dele de andarilho, né, de pobretão. Mano, sobe a música aí, é a hora que o Renanzinho passa mal, hein? Puta merda.
É emocionante mesmo.
Não, gente, é isso que o Igor falou, sensacional, assim. Acho que você explicou muito bem, Igor, coisas que eu até também não tinha percebido. Que é aquele momento da dança que eu falei, né? Parece que você tá dançando realmente com eles. E é muito louco como isso leva você pra dentro do filme. E eu acho que aquela... toda a sequência, depois que bate, né, no iceberg, e tudo que acontece depois, mesmo você sabendo, nossa, mas é um sofrimento, é uma tristeza, é uma dor, e cada pessoa, e é muito bem feito, assim, muito bem, as cenas são muito bem escolhidas, tem quase que mini histórias ali que não são contadas, né, é, aquela hora que eles estão, na hora que o barco já vai, aquela outra parte, que ele parte no meio, aquela outra parte vai afundar, e que tem uma menina que ela tá segurando ali, a Rose fica olhando pra ela e ela cai. Gente, aquilo é um desespero. Eu fico nervosa só de falar. Velho, e você vê...
Os velhinhos na cama,
não, de conchinha. Não, isso eu não sou capaz. Não sou capaz de opinar. Não dá. É, a mãe contando puta a história pras crianças, e aí eles viveram durante 300 anos. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, gente. É muito foda. E aí depois as pessoas caindo e batendo no mastro, e você fala, meu Deus, e aí no momento você para e fala, tudo isso aconteceu, mais de 1.500 pessoas morreram, real, e eu fico pensando, imagina a cabeça das pessoas que não morreram e viram toda aquela desgraça, gente, e as pessoas no bote, e aí, né, ai, vamos voltar para pegar as pessoas, não vamos, e aquele dilema, é um negócio assim... É, e é muito bem feito. Eu acho incrível, assim, eu sofro muito.
E o que você falou, Fê, é uma coisa assim, muito bacana, porque são várias micro histórias que são contadas ali no último momento do filme. Você vê a história da banda, né? Que continua, da orquestra, que continuou tocando até o final, e isso foi real, não é uma coisa que o Cameron inventou, não, da cabeça dele, não, isso foi real, as pessoas estavam lá e estavam tocando, e beleza, esse casal de velhinhos realmente aconteceu, era o dono de uma das maiores lojas de departamentos do Reino Unido, e aí a esposa dele teve a oportunidade de embarcar, e ela falou, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar com meu marido, porque a gente jurou morrer até, viver até o final. E, cara, é incrível essas mini histórias que são apresentadas só ali no finalzinho do filme. Em um determinado momento, os protagonistas deixam a cena, né? Eles dão espaço para que outras histórias sejam contadas, histórias reais venham à tona. História de famílias que foram separadas, né? Tem um caso dos irmãos que foram roubados pelo pai, que estava separando da mãe lá no Reino Unido e tal, e que o pai morre, os irmãos sobrevivem e depois se reencontram com a mãe. São mini histórias que se desenrolam no último take, ali naquele último momento que mostra o final ali do navio. Esse é um olhar incrível, que ele se liberta um pouquinho dessa coisa do cinema e parte de cabeça para a realidade. E dá voz e dá verdade às pessoas que morreram no naufrágio.
Finalizando então a nossa conversa, querido ouvinte, esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo, todo mundo aqui gosta do filme, todo mundo aqui já se emocionou, e aí a gente vai fazer alguns comentários agora para a gente encerrar essa conversa. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o hype que o filme atingiu na época dele, assim. Você, ouvinte mais novo, eu e o Lucas, a gente até já comentou um pouquinho sobre isso no Drops, mas vale a pena repetir aqui também. Titanic, para a década de 90, foi um grande marco. Eu vou falar de mim um pouquinho. Na minha cidade não tinha cinema, gente. Para vocês terem uma ideia do tanto que esse filme chamou a atenção, tinha caravana, tinha excursão para ir assistir o filme em outra cidade. Quando esse filme passou na televisão, gente, tinha anúncio. Hoje vamos passar o Titanic. Todos os horários. Tava passando desenho na TV Globinho, sei lá o que. Os caras no intervalo anunciavam Titanic hoje. Então, esse filme foi um negócio inacreditável para a época dele. Ele foi o primeiro filme que, para vocês terem uma ideia, que foi lançado em vídeo e ainda estava passando no cinema. Assim. Ficou pouco tempo em cartaz, né? Então, esse filme marcou demais, assim, marcou demais a época dele.
Nossa, contar que aqui na minha cidade também tinha um cinema que estava desativado fazia mais de 10 anos. E esse cinema foi reativado só por causa do Titanic.
Olha que foda!
Passou o Titanic, depois passou mais uns dois filmes e desativou de novo. E eu assisti no cinema, legendado sem entender nada, com 6 anos de idade, pra você ver como é que as coisas funcionavam naquela época. Né? Mas dá pra dizer também que foi um marco por conta de documentários, de TV, jornais, até brinquedo, gente. Eu lembro, eu tinha um Titaniczinho, que eu inclusive quebrei ele no meio pra fingir ser o naufrágio. Né? Então, gente, pra vocês verem que eu naquela época, eu só queria saber de Titanic. O que uma criança de 6 anos queria saber de Titanic, cara? Então, eu sonhava aquele barco gigantesco, né? Então, eu tinha aqueles devaneios, era demais, cara. Então, e assistindo esse filme e ter o prazer de assistir hoje em dia e ainda ver que tá uma coisa de extrema qualidade, é sem dúvida uma experiência incrível e até difícil de comentar com palavras, assim.
Eu amava também o filme, e eu inclusive tenho até hoje guardado a fita VHS para os ouvintes mais novos. Não sabem o que é, mas enfim, né, videocassete a gente tinha e tal, e tinha duas fitas, né, porque não cabia tudo em uma só, que era uma mídia muito limitada, e eu tenho até hoje, eu me desfiz de várias fitas, inclusive da minha coleção toda da Disney, que eu amava, e essa ficou, porque realmente foi um filme que me marcou muito também.
E eu acho incrível como o Titanic, ele conseguiu, de uma forma, assim, meio que surreal, pegar várias vertentes, várias pessoas diferentes e juntar. Mesmo porque, tipo, não é... A gente tem um geek, tem a galera que gosta mais de terror, tem uma galera que gosta mais de boy bands, musicais e tudo mais. Mas de uma forma muito louca, todos assistiram Titanic. Não tem uma distinção, não tem uma... Falar assim, eu só assisto filmes do mesmo gênero de Titanic. Não, eu assisto Titanic e assisto os outros filmes. Ou eu assisto Star Wars, mas assisto Titanic. Entendeu? É tipo, ele abraçou todo mundo de uma forma assim muito, muito inteira. E isso é muito bacana. Então, pra mim, que é lógico, fui ver o filme bem depois, sei lá, uns 4, 5 anos depois, né? Quando eu fui entender, já entendia mais de cinema e tudo mais. É um filme que, cara, que conta uma história que você... É lógico, hoje eu assistindo novamente, é uma história completamente intensa e completamente maravilhosa. Principalmente quando você vai estudar mais sobre o assunto. Então, o hype que ficou pra mim foi esse. De um filme que conseguiu agrupar várias pessoas de várias... de vários gêneros diferentes para assistir o mesmo filme. Se colocar dentro de uma mesma sala N pessoas de gêneros diferentes.
Ouvinte, ainda não está convencido? Basta que a gente diga o seguinte: existem 3 filmes recordistas no Oscar, de vencer Oscar, né? Os 3 filmes são Ben-Hur, de 1960, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2004, e adivinha só, Titanic, de 97. Titanic ganhou 11 Oscars juntamente com esses outros filmes. Além disso, as duas obras mais indicadas da história do cinema são A Malvada, de 1950, e, vejam vocês novamente, Titanic, de 97, com 14 indicações para cada filme.
Não, sem contar também da bilheteria do filme, que foi, acho que pro estúdio, quando ele, depois de tanta briga com James Cameron, acho que o estúdio, quando o estúdio viu o resultado, eles deram carta branca pra ele fazer qualquer coisa depois, porque foi durante aproximadamente quase um pouquinho mais, um pouquinho menos que 10 anos, gente, uma década, foi o filme de maior bilheteria da história, superando a marca de $1 bilhão.
E o mais interessante é qual é o filme que tem a maior bilheteria da história? O Avatar, também do Cameron. Então, é meio que... Será que essa é a receita do sucesso de bilheteria? Que ele tem as duas maiores bilheterias. Né? E hoje, já, o Titanic já tem mais de 2 bilhões, né? Depois dessa... Acho que foi 2015, se não me engano, que teve uma nova... modificação da tecnologia, e aí ele voltou pro cinema e aí faturou mais alguns bilhões no cinema, então ele já tem mais de $2 bilhões de arrecadação com bilheteria.
Enfim, assistam, é tarefa de casa obrigatória.
Ó, gente, só pra encerrar aqui, ó, emocionante, carismático e emblemático, com toda certeza vale a pena assistir Titanic em qualquer época.
Quiser falar com a gente, Igor, acha a gente aonde?
Cara, é só entrar lá no Facebook, facebook.com/meiaentradacast, ou também no Twitter. Você pode falar no nosso Twitter oficial, que é o @meiaentradacast. O Twitter do Renan é o @renanfileto. O Lucas tá como @aralvaral, aral com L, varal com L. E o meu Twitter, você pode chamar, é @arc_igorcruz. E Fê, fala pra gente um pouquinho do seu novo projeto.
Então, eu tenho um projeto que chama Formiga-me, formiga.me, você acha no Facebook assim, e tem o site também, Instagram. O Instagram é Formiga-me, tudo junto. E é um projeto que a gente fala sobre como melhorar a vida na cidade. Inclusive, tem vídeo novo, recente aí, sobre um evento muito legal em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Então, confiram.
Então, gente, para você que ouve a gente através de agregador, a gente tem um site também, que todo dia a gente sai um conteúdo novo, a gente preza muito pela qualidade do que vai sair. Então, acessem o site lá, que é www.meiaentradacast.com.br, que todo dia, pelo menos, uma coisinha nova aparece lá. E é bem legal, o podcast é apenas uma das atrações do site. Para quem ouve a gente através de iTunes, a gente pede para marcar 5 estrelinhas lá para dar uma força pra gente. A gente que entrega conteúdo aí toda semana, sem falhar. Coloca 5 estrelinhas lá para dar uma força pra gente. E para você que quiser entrar em contato com a gente, poder se estender mais, poder falar mais, ficar mais à vontade, a gente tem um e-mail também, que é contato@meiaentradacast.com.br.
Para nossa trilha de encerramento, a gente conversou, né? Não tinha muito como fugir, mas vamos lá. Ô Fer, o que, que a gente decidiu mesmo?
Gente, eu não posso nem falar, porque essa música, quantas vezes já não cantei no karaokê, quantas vezes já não chorei, já não entoou romances da minha vida. Celine Dion, maravilhosa, adoro. Pode falar o que for, acho ela incrível. My Heart Will Go On.
Então é isso, a gente vai chorar abraçado aqui e a gente se vê na semana que vem. Um abraço pra vocês.
Falou, pessoal.
Tchau! Ó, é o seguinte, eu vi a pauta, não vou falar nada do que tá lá, já tô avisando. Ah, porque vocês botam essas pautas aí, entendeu? Ah, é o cinema comentado pelo fã. Detalhes técnicos do roteiro, não sei o que, lá. Eu não vou falar porra nenhuma, já tô avisando. Vou falar o que eu quiser.
Ó, é no departamento, é no departamento do Lucas essa reclamação, tá? Vou encaminhar pra ele.
Não, Renan, não joga essa batata pra mim não, porque a sua pauta do tá pior do que a minha.
É, eu ouvi dizer que a pauta do tá foda também.
Vamos discutir, entendeu? Uma coisa de cada vez. O podcast vai ser 4 horas.
4 horas de podcast?
É 2 horas de filme e 4 horas de podcast.
Porra.
Mas aquela velhinha lá, a Rose velhinha, ela é a maior troll que tem, velho. Os caras estão lá se matando pra achar o diamante do oceano lá, o coração do oceano. Tá lá com ela lá e no final ela ainda joga no mar, velho.
Ela é demais, amo.
Ela era a única da produção que estava viva quando o Titanic afundou, né? E ela ficou muito puta, porque ela tinha só 86 anos, era uma jovem, e no filme ela tem 100 anos de idade, ela ficou puta com isso. Então, meu afundado...
Afundado é foda. Nossa, afundado.
Não, afundado.
Afundado. Era melhor ter arrombado, meu peixe.
Meu afogado.
Isso, vamos chamar de afogado, que é melhor. Vamos, foda, eu não ri, vamos lá. Gente, eu não sei se é porque nós estamos em 4. Deu uma picotadinha na hora que o Lucas falou, mas eu acho que não vai dar pra perceber. Provável que eu peça pra vocês repetirem, tá? Hoje, mais do que o normal.
Vou pensar.
Obrigado. Tá vendo, Lucas? É assim mesmo, cara. É assim mesmo.
Renan, você como bom torcedor, que dia que o Santos foi fundado?
Eu ia falar isso, o Santos foi fundado no dia que o iceberg bateu no Titanic, sim, sim.
E você sabe por quê?
Ih, caramba, não.
E porque só pode existir um gigante no mar.
Ah, bonito demais, hein, bonito. A Fernanda agora está fazendo cara de nojo, provavelmente, mas foi bonito.
Não estou fazendo cara de paisagem.
Isso, isso. Não, mas o Lucas estava marcado aqui como curiosidade, você acha que não?
Só para encerrar aqui, ó. Emocionante, carismático e emblemático. Com toda certeza, vale a pena assistir Titanic em qualquer época.
Ah, então o senhor tem um texto bonito pra terminar, então, entendi.
Achei que você ia citar, tipo, New York Times.
É,
não, não, não foi eu.
Na capa do Blu-ray.
Lucas Severo.
É, tem a Tradacast Lucas Severo na capa do Blu-ray atrás, né?